Abra sua Bíblia comigo, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. As epístolas de João são epístolas muito práticas, objetivas. Elas geralmente estão tratando diretamente com a prática da vida em Cristo Jesus. A primeira delas, a primeira epístola de João, conhecida como primeira de João, ela irá responder algumas questões dos dias de João, que estavam sendo levantadas por algumas pessoas ali dos seus dias. Um camarada chamado Serinto era um indivíduo que estava disseminando, espalhando uma doutrina que não reconhecia a Jesus Cristo como de fato ele é. Aliás, essa discussão começa na igreja primitiva, ali logo no início da igreja, e continua por toda a sua história e até hoje. Tem gente questionando se de fato Jesus é como de fato a Bíblia o apresenta. Essa turma dizia que Jesus Cristo era apenas um homem que, por causa das suas percepções e das suas atitudes, ele acabou tendo o reconhecimento de Deus e Deus então resolveu adotar o corpo de Jesus. Eu acho que eu vou entrar nesse indivíduo e aí então vou torná-lo alguém diferente. E isso era conhecido como adocionismo, porque adotou o corpo. Essa doutrina negava Jesus Cristo, Deus, homem, vindo em carne e sangue. É por isso que por várias vezes nós encontramos na epístola João insistindo em que ele viu pessoalmente Jesus, em que ele apalpou Jesus. Aliás, a epístola começa assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso é muito pertinente aqui. E ele não faz rodeios, ele já entra de sola em Serinto, ele já entra de sola nesse gnosticismo cheio de adocionismo, ou seja, nessa ideia dessa gente de que Jesus não era Deus homem. Geralmente, Igreja Batista Vila Mariana, as doutrinas são manchadas, as pessoas começam a minar a doutrina bíblica para sempre desembocar numa ética, numa moral questionável, promíscua. E isso também aconteceu nos dias de João. Serinto minou a boa doutrina. Serinto negou Jesus Cristo como Deus homem, para mais tarde também negar que as leis morais estabelecidas pelo Deus homem, as leis morais requeridas pelo Deus homem, as exigências de santidade e pureza feitas pelo Deus homem, também não deveriam ser consideradas, porque afinal não passava de mero homem. Viu só? Qual era a percepção de Serinto? Mensageiro de Satanás. E por isso João também na carta vai lidar com a ideia de que não podemos viver em pecado. Porque essa era a ideia pregada. Esse gnosticismo, ele tinha uma atitude, ele tinha um perfil de negar as obrigações morais com Cristo Jesus. E o povo caía na gandaia. Via esse mundo não mais como um campo de guerra, mas como um jardim de prazer. E então João, com todo o seu amor, com toda a sua delicadeza, com toda essa linguagem suave, com toda essa linguagem consoladora, confortadora, pega pesado também. João, com toda uma linguagem amorosa, com toda uma linguagem suave, ele ainda assim diz para os seus leitores isso que leremos juntos em 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. João aqui está alertando os seus leitores de que Serinto não estava só questionando a divindade, a humanidade de Jesus Cristo, como ele é composto, perfeitamente homem e perfeitamente Deus em uma só pessoa. Serinto não estava questionando o que é conhecido no meio teológico como união hipostática. Serinto também tinha outros propósitos. E o propósito de Serinto e a sua turma era, de fato, desconsiderar Jesus como autoridade para promover uma promiscuidade, para promover um pecado sem fim no meio do corpo de Cristo. Por isso, João gasta muito parte da sua carta lidando com essa ideia de não viver em pecado, de dizer não para os desejos pecaminosos que temos. Isso ele vai gastar vários e vários versículos aí da sua carta, que para ele não eram versículos, parágrafos e parágrafos da sua carta. Mas vamos nos deter nesse aí. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aqui é um imperativo. Aqui João está pegando pesado. Mesmo ele sendo o apóstolo do amor, mesmo ele dizendo filhinhos, amados, pais, filhinhos, isso aí está no versículo 12, 13, 14, ele ainda assim vem e diz: não amem o mundo. Isso é uma ordem, diz João para nós. Ele usa aqui um advérbio de negação que é comum na língua em que ele usou para escrever o Novo Testamento, o grego, que enfatiza esse não. Ele não está dizendo: olha, eu acho que vocês não deviam, eu penso que vocês não deviam, eu considero que vocês não, é minha posição, não. Ele está dizendo: vocês não devem amar o mundo, com toda a convicção, com toda a certeza, com toda a clareza do seu ser, mas também com todo o seu amor. Deus não me deixou de amar, Deus não deixou de amar você, porque ele está dizendo não para nós, muito pelo contrário. Deus, quando diz não para mim e para você, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Na verdade, Deus está nos protegendo de uma série de desastres, de uma série de infortúnios, de uma série de situações desagradáveis que acompanham o amor ao mundo. Vocês se lembram da história do filho pródigo que decidiu amar o mundo e não ao seu pai? Aonde ele foi parar? Você sabe o que é comer bolota de porco? Você já foi num sítio onde o porco é criado mesmo lá no meio das bolotas, no chiqueiro? Você sabe o que é chiqueiro? Às vezes você usa essa palavra, você lê isso na Bíblia, mas você nunca viu um chiqueiro. Você não sabe o que é um chiqueiro. Você não sabe o que é um porco se lambuzar em bolota. Você nunca viu.
Sabe o que é se meter na lavagem? Sabe o que é lavagem? É aquela comida que o pessoal vai jogando no tonel, ou no latão, se você preferir, ela vai fermentando, vai ficando um cheiro delicioso. Deus está falando, eu quero proteger vocês da lavagem desse mundo. Eu quero proteger vocês da bolota desse mundo. Mas a gente insiste, eu quero amar. Eu quero amar esse mundo, eu amo esse mundo, eu quero isso para mim. E Deus está dizendo, eu não idealizei isso para você. Por isso João diz, não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Mas o que há no mundo que eu não posso amar, Senhor? O que há no mundo que eu tenho que dizer não? Então vai comigo agora no versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, há concupiscência da carne. João aqui está dizendo, olha, aqueles desejos fortes que vêm de dentro de você, você diga não a eles. Diga não a tudo aquilo que o seu coração maquina contra você mesmo. Diga não a tudo aquilo que o seu coração traz para derrubar você, para levar você para dentro da lavagem do porco. Agora, o que é isso? Para eu saber, pastor, para eu compreender, o que eu tenho que dizer não? Então, eu separei dois textos, vamos lá, Colossenses capítulo 3, deixa o dedo aí em 1 João e vai comigo a Colossenses capítulo 3. Dois textos que falam de obras da carne, da concupiscência da carne, daquilo que é gerado pelo meu coração, que aflora na minha carne, que eu quero, e Deus diz, diga não a isso, não ame isso, não dê a sua vida, não dê o seu corpo, não dê a sua mente a isso. Você vai parar na lavagem do porco. E o que é? Olha o versículo 5 do capítulo 3 de Colossenses. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição. É quando eu uso os membros do meu corpo indevidamente e não para a glória de Deus. E impureza, palavra porneia, que inclui tudo o que envolve pornografia. Não só da internet, da revista, do outdoor, do pensamento, paixão lasciva, é aquela busca constante, aquela busca incessante pela imoralidade sexual, desejo maligno, é aquela sensação de querer ver o outro na pior. Ah, que vontade de ver aquela pessoa se arrebentando. E a avareza, que é a idolatria. Você percebe como prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, estão em nós? Você já percebeu como dia após dia você e eu temos que dizer não a uma dessas coisas, ou duas dessas coisas, ou três, ou todas elas? E aí eu posso decidir amá-las ou rejeitá-las. Deus está dizendo, não amem essas coisas. Mas continua. Olha o versículo 8. Agora, pois, despojai-vos igualmente da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Que tipo de piadinhas você tem contado no escritório? Que tipo de palavrinhas você tem trocado no computador? Aliás, você gosta de estar do lado de alguém que fica falando com um falar obsceno? E não mintais uns aos outros. Essas são as concupiscências da carne. Deus está dizendo, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Isso é triste. Deus está alertando você e eu a nos cuidarmos para não pararmos nas bolotas do porco. Outro texto que eu quero convidar você aí comigo é Gálatas, um pouquinho para trás aí, Gálatas capítulo 5, dos versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, versículo 19 são prostituição, impureza, lascívia. Bom, já está repetindo, já falei isso aí, mas também tem idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, dissensões, facções. Aliás, a João vai dizer que aquele que odeia a seu irmão é como se fosse um assassino, em 1 João 3,15, um pouquinho depois do texto que nós estamos lidando aqui. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Em Provérbios 14,30 diz que a inveja, ela amaceta, ela espreme, ela tritura os ossos. Está vendo só? Deus está nos protegendo disso quando Ele diz a mim e a você: não ame o mundo. Deus está querendo me proteger e proteger a você. Essas são as concupiscências da carne. Volta lá, 1 João 2,16. Desejo forte da carne envolve todas essas coisas. Então marque aí em João 3,16, aí do lado, com uma caneta, com um lapisinho, né, os textos de Gálatas 5, 19 a 21, Colossenses 3, de 5 ao versículo 8, até 10 pode ser. E você vai saber sempre o que é concupiscência da carne e o que você tem que dizer não. Mas também a concupiscência dos olhos. Aqui é aquilo que entra, concupiscência da carne é aquilo que vem de dentro de nós. Agora nós temos que tomar cuidado também com aquilo que entra para dentro de nós. Aquele desejo por olhar alguma coisa, ver algo. Eu me encanto quando em Jó capítulo 33, versículo 1, Jó diz: eu fiz aliança com os meus olhos diante de Deus. Esses olhos só verão aquilo que agrada a Deus. Deus está dizendo: não amem a concupiscência dos olhos. Diga não àquilo que está colorindo-se para você e é tentação contra a sua santidade, contra a sua pureza, contra a sua vida agradável a Deus. O que temos olhado? Quando você está sozinho, os seus olhos estão sendo fixados onde? Quando você está na frente da tela do computador, ou na frente da tela de televisão, ou na frente de uma revista, o que é que os seus olhos e o que os meus olhos estão procurando? Ver, observar, ler. Qual é a fome desses olhos? Por algo santo, puro, que reflete que aqui encontra-se amor a Deus ou amor ao mundo. E aí João usa uma expressão que é difícil de entender: soberba da vida. O que ele quis dizer com isso? O que é isso que está no mundo que eu não devo amar, essa tal da soberba da vida? Aqui ele usa uma palavra muito interessante na língua em que ele está usando para escrever a sua epístola, a sua carta. Ele usa uma palavra que deveria e pode ser traduzida como ostentação, presunção. O que ele está dizendo aqui é: não ame a ostentação da sua vida. E ele usa uma palavrinha interessante aqui. A palavra que ele usa para a vida aqui é a vida material, a vida normal nossa, bios. O que ele está querendo dizer para nós, inspirado pelo Espírito Santo, é: vocês têm que tomar cuidado para não ficarem se ostentando com aquilo que vocês possuem, com aquilo que é apenas vida natural em vocês. E nisso, muitos de nós fomos pegos com a palavra de Deus. Eu fui, não sei você. Mas muitas vezes eu sou tentado a ostentar-me com a sabedoria que o próprio Deus me deu e que eu não teria se não fosse Ele agindo em mim. E muitas vezes nós amamos isso E nós nos sentimos poderosos por essa sabedoria. Nós nos sentimos poderosos pelas nossas aquisições. Nós nos sentimos poderosos, quem sabe, pela nossa beleza física. Nós nos sentimos poderosos por aquilo que nós temos na nossa vida natural. E passamos a amar isso. Isso aqui é um tipo de narcisismo. Sabe o que é isso? Vem de Narcísio, que ficava se contemplando no espelho d'água, olhando para a sua beleza. Até que veio um dia, um jacaré engoliu ele inteiro. A história poderia acabar assim, não é? Mas é aquela coisa de ficar no espelho, se olhando e se achando a última maravilha do mundo. Até que aparece uma espinha na cara. E aí entra em crise. Porque não aprendeu que não era para amar a soberba da vida. Fica se amando pela sabedoria que tem, até que um dia comete um erro cabal, e todo mundo sabe que você errou, e aí então você aprende que Deus havia dito, não ame a soberba da vida. Fico amando tudo aquilo que eu adquiri, até que um dia uma falência arrebenta toda a sua conta bancária, a sua empresa, e você aprende que Deus disse, não ame a soberba da vida. Deus está dizendo, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Sabe quem nos ensina isso? Um homem inspirado pelo Espírito Santo que está defendendo a ética de Jesus Cristo. Então, na verdade, Jesus Cristo ensinou a João que ele não deveria amar o mundo. Ah, de fato ensinou lá no cenáculo, em João capítulo 16, 17. Jesus disse a eles, não amem o mundo vos odeia. Vocês serão perseguidos, vocês não têm mais nada a ver com esse mundo. Aliás, quem me ama guarda os meus mandamentos. Então, Jesus está dizendo para todos nós, não amem o mundo. Se tem uma atitude que nós repugnamos, é a atitude de infidelidade e deslealdade, não é verdade? Eu realmente tenho muita dificuldade, e confesso a você, em perdoar alguém desleal e infiel, muita dificuldade. Principalmente quando eu me entreguei de corpo e alma a essa pessoa. E qualquer um de nós tem dificuldade, não se engane, você também. Por isso que nós repugnamos a infidelidade conjugal, por exemplo. Como é que pode fazer isso com o seu cônjuge? E nós temos dificuldades, aí só mesmo Deus agindo no nosso coração para que haja perdão. E temos que perdoar, como Cristo nos perdoa, mas é difícil. Você já foi alvo de infidelidade e deslealdade de alguém? Não necessariamente conjugal, mas empresarial, trabalhista, colegial. Já foi? Você se lembra o que você sentiu pela deslealdade e infidelidade que cometeram contra a sua pessoa, contra o seu trabalho, contra o seu esforço, contra o seu amor dado a essa pessoa? Por isso que Deus diz, se você ama o mundo e as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus também abomina a deslealdade e a infidelidade. Por isso, hoje de manhã, ouvimos o pastor Arthur dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E nós precisamos levar isso a sério, porque nós fomos visitados pela graça de Deus, visitados pelo amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, vimos o Senhor Jesus, pelas Sagradas Escrituras, pagar um preço altíssimo, preço de sangue, E agora eu dou o meu coração àquilo que procede do diabo, que não fez nada por mim. Que, aliás, quando me vê pecando, ele deve olhar para o Senhor e dizer: está vendo? Olha aí, ó. Olha os seus filhos aí. Olha o que esses que você tanto ama estão fazendo contra a tua santidade e a tua pureza. Olha só a sua turma. O diabo fez alguma coisa para você, para que você ame as coisas que estão no controle dele? Fez? Não, pelo contrário. Ele é cruel e ele irá se satisfazer com a tua desgraça, com a tua destruição, porque ele é homicida, diz João 8,44. Mas aquele que desceu do céu, assumiu forma humana, Deus homem, padece, vai para o Getsêmani, passa pela tortura do Império Romano, carrega a cruz até o Calvário, é pregado na cruz do Calvário, morre por mim e por você, e eu ainda sou capaz de dizer: não quero amar a sua ética, não quero ter nada com o seu valor moral. Tem alguma coisa errada nisso? Por isso que João diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não podemos servir dois senhores. 1 Coríntios 10, 21 diz: você não pode beber o cálice dos demônios e o cálice de Cristo. Ou um ou outro. Todas as vezes que eu decido amar o mundo, eu estou dizendo: eu não quero nada contigo, Senhor. E então Deus diz: tudo bem, então o meu amor não está em você, você está decidindo ser meu inimigo. Isso é sério. Tiago capítulo 4, se você quiser conferir, não estava de manhã, foi muito bem pregado pelo pastor Arthur, está lá no versículo 4 de Tiago 4. Não compreendeis adúlteros. Essa palavra infiel é adúlteros, porque adulteraram o relacionamento com Deus, foram infiéis, desleais. A palavra que o Espírito Santo usa para inspirar Tiago é exatamente uma palavra que nos revela, traz à nossa mente tudo o que é de infidelidade, deslealdade, desconsideração, falta de amor. Adúlteros é a palavra traduzida para infiéis na minha Bíblia aqui e quem sabe na sua. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Igreja, nós precisamos dizer não às coisas do mundo. Porque aquele que foi para a cruz do Calvário, por você e por mim, está pedindo: não amem o mundo. Porque as coisas do mundo não vêm de Deus, não procedem de Deus, mas procedem do mundo. E aí eu fiquei pensando, essa palavra mundo é esse sistema gerenciado, coordenado por alguém. Quem? Dá uma olhadinha no capítulo 5, versículo 19, dessa mesma carta de 1 João. Sabemos que somos de Deus e que o mundo, esse mundo lá, do capítulo 2, jaz no maligno. Essa palavra jaz é uma palavra interessante. Quando eu a estudei, ela tem a ver com mentira, com engano. É engraçado, porque é exatamente isso que é a essência do capeta. Quando Jesus diz em João 14 que ele é a verdade, o Espírito Santo diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. E aí então, essa palavra, além de ter a ver com mentira, pode ser traduzida como mentira, essa palavra jaz. Mas ela também tem um sentido metafórico. Ela tem um sentido figurado. E pode significar estar preso, sujeito a. Então, na verdade, nós poderíamos traduzir esse texto, entendê-lo assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está preso, ligado, dependente da mentira do maligno. Entenderam? Embora os prazeres do mundo aí fora sejam reais, eles são mentirosos. Vocês conhecem um nome, os adolescentes vão conhecer, de uma cantora chamada Amy Winehouse. Conhece? Olha lá, todos eles estão fazendo. Pode começar a apagar do celular a música aí. Sabe o que aconteceu com essa moça? Ela resolveu amar o mundo. Vou dar uma olhadinha na internet no que ela era e o que ela é hoje. Já gastou tudo que ela ganhou, uma fortuna em milhares e milhares e milhões de dólares para tentar se recuperar das bolotas do porco. O que mais me impressiona é que Deus está mostrando isso para nós e nós não queremos ver muitas vezes. Conhece um nome chamado Cazuza? Lembra o que aconteceu com Cazuza? Conhecemos outros nomes de pessoas que decidiram dizer não para Deus e amar o mundo. Estou citando esses nomes porque esses nomes tiveram uma certa ciência. Conheceram, agora os mais velhos, Elvis Presley. Deve ter todos os discos dele, né? Principalmente aqueles quando ele cantava na igreja. Vem com Josué, lutar em Jericó. Vencendo vem Jesus. Lembra do fim de Elvis Presley? Porque ele decidiu amar o mundo. E Deus avisou, não ame o mundo. Porque esse versículo já existia para Elvis Presley ler, para Cazuza ler, para Amy Winehouse ler. Três gerações de gente famosa que decidiu amar o mundo. Com o diabo não se brinca. E com Deus também não. Aliás, com Deus, muito menos. Por isso a Bíblia diz que esse mundo está dependente da mentira de Satanás. Porque a alegria, o prazer, a satisfação que se sente na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida, são satisfações, prazeres e alegrias mentirosos, porque eles estão ligados ao pai da mentira. E eles passarão. Como passaram para Elvis Presley, como passaram para Cazuza, como passou e está passando para Amy Winehouse. Por isso não é à toa que capítulo 2, versículo 17, diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Está passando, passou para essa turma. Morreram na destruição das suas próprias vidas. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Conhecem Raabe? Sabe quem é Raabe? Era uma moça que lá em Jericó, na sua adolescência, na sua juventude, não aprendeu a amar a Deus, aprendeu a amar o mundo. E estava se dando muito mal. Até que um dia ela ouviu falar de Deus, como vocês estão ouvindo hoje aqui. E ela resolveu seguir esse Deus. E de uma prostituta, ela só se tornou um membro da galeria dos grandes da fé, em Hebreus 11, como também está incluída na genealogia de Jesus. Que diferença entre ela e Winehouse, não é verdade? Que diferença entre Raabe
E essa pessoa, sabe por quê? Porque ela decidiu, Raabe, amar ao Senhor sobre todas as coisas e dizer não à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida.